As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Rádio ERTE foi distinguida pelo CNID, Associação de Jornalistas de Desporto, com o prémio Artur Agostinho, um reconhecimento à escala nacional pelo acompanhamento que a ERTE faz ao fenómeno desportivo, com um especial olhar para o hóquei em patins e para o futebol da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, mas ainda para outras modalidades em que são intervenientes clubes e atletas do distrito. O prémio Artur Agostinho é a distinção máxima atribuída a uma rádio neste reconhecimento do CNID. O galardão foi assim entregue nesta segunda-feira no mercado de Santa Clara, em Lisboa.
Rádio ERTE. Informação.
Notícia Rádio ERTE. O Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria deu razão à Câmara de tomar no processo relativo à concessão do convento de Santiria e antigo colégio feminino ao grupo Vila Galé, sendo que este negócio, recorde-se, esteve em suspenso devido a uma providência cautelar que tinha sido interposta pela empresa Ninho do Falcão. Também ela é interessada em assumir a gestão do referido complexo patrimonial. Contactada pela ERTE, Anabela Freitas, presidente da autarquia na Bantina, confirmou apenas que a Câmara foi notificada dessa decisão do Tribunal na manhã desta terça-feira. Ou seja, perante esta decisão, o Grupo Vila Galé pode avançar para a transformação do Convento de Santiria e o antigo Colégio Feminino numa unidade hoteleira de 5 estrelas, sendo que já foi definido o mês de abril de 2023 como data limite para que o projeto fique concretizado. As autoridades de saúde detectaram mais 61 infecções Covid-19 no Médio Tejo no decurso das últimas 24 horas, sendo que o Conselho de Orém voltou a ser o mais afetado, com um total de 22 contágios. Na globalidade regional estão já em causa 18.294 casos, dos quais 1.322 estão em curso. Já foram concedidas 16.558 altas, a lamentar 414 mortes associadas à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é agora o concelho com o maior número de infecções ativas, no total de 394, seguindo-se Torres Novas com 241 e Tomar com 198. As dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 4.339 infecções, 3.852 recuperações, 93 óbitos, 394 infecções ativas. Tomar 3.307 casos, com 3.051 recuperados, 58 óbitos, 198 infecções ativas. Torres Novas, 3.024 casos, 2.716 recuperados, 67 mortes, 241 infecções ativas. Registo para Abrantes, 2.172 infecções, 1.910 recuperados, 74 mortes, 188 infecções ativas. Em Trocamento, 1.815 infecções, 1.649 recuperações, 25 mortes, 141 infecções ativas. Alcanena, 1.343 casos, 1.267 recuperados, 42 vítimas mortais, 34 infecções ativas. Ferreira do Zezer, 768 casos, 699 dos quais recuperados, 19 vítimas mortais, 50 infecções ativas. Nação, 533 infecções, 505 recuperações, 17 óbitos, 11 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 454 casos, 409 dos quais dados como curados, 10 mortes, 35 infecções ativas. Constância, com 294 infecções, 272 das quais recuperadas, 4 mortes, 18 infecções ativas. E Sardual, com 245 casos, 228 recuperados, 5 óbitos, 12 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ultrapassada está a divergência no que diz respeito à futura localização do centro de vacinação de Tomar, que irá passar para a sede do Sporting Clube de Tomar. Anabela Freitas aproveitou a recente conferência de imprensa para lamentar que se tenham colocado crianças no meio de um problema de adultos. Isto numa referência aos protestos da comunidade educativa em relação ao cenário que apontava como real a mudança do centro para a Escola Santiria. A presidente da Câmara de Tomar disse mesmo lamentar que a Associação de Pais possa estar a ser utilizada para guerras corporativas, adiantando ainda que o clima que se criou causou desconforto entre os profissionais de saúde.
Aquilo que tem sido, que tem passado nas redes sociais, e eu volto a dizer, não é nas redes sociais que as coisas se debatem, que as coisas se estão efetivamente interessados numa solução, e todos nós queremos uma solução, para este caso, é numa mesa que se fala e não a convocar crianças, a colocar crianças num problema que é de adultos. As crianças têm que continuar a ser crianças e lamento imenso que, inclusive, a Associação de Pais possa estar a ser utilizada, mas isso não é problema nosso, possa estar a ser utilizada para guerras corporativas. Dizer-vos também que todo este clima, e porque estamos a falar, não são profissionais da Câmara que vão estar a trabalhar nos centros de vacinação, são profissionais da saúde. Isso causou algum desconforto, porque os profissionais de saúde, reparem uma coisa, estamos todos cansados, os da saúde estão tão ou mais cansados do que nós. E começaram a ter algum desconforto.
Rádio Air, informação.
600 mil euros é este o montante estimado para que o Centro de Integração e Reabilitação do Tomar possa ver concretizado o sonho de construir um novo lar, estrutura que possa dar resposta a mais de 16 pessoas. Nesta altura, esse serviço, com as condições atuais, chega a 14 utentes, com uma lista de espera que se aproxima da centena. Célia Boné, presidente do CIR, em entrevista à Hertz, apelou à boa vontade da comunidade no sentido de que alguém possa encaminhar donativos para que esta obra seja uma realidade o quanto antes. Há apoios de fundos comunitários, é um facto, mas esses valores ainda ficam aquém do necessário.
Nós estamos a aguardar a resposta do PARES, portanto do programa PARES, em que fazemos conta de ser financiados uma parte por esse mesmo programa. Também estamos a concorrer ao PRR. De qualquer forma, não são fundos suficientes para fazer face às despesas, ao investimento que é necessário. Portanto, todos os eventos que pudermos fazer para recolher fundos, vamos fazer. Aquilo que também posso apelar às pessoas é que, se quiserem contribuir com donativos para a conta do CIR, garantimos que vai ser muito bem emprego. Nós temos apenas um lar para 14 utentes, temos lista de espera de mais 90, cujas famílias desesperadas a envelhecer vêm sem capacidade de tomar conta dos seus familiares, filhos e... Alguns já não têm pais, os irmãos é que tomam conta e não temos outra resposta em Tomar, portanto no Conselho de Tomar não há outra resposta e portanto é muito urgente fazer o lar passar para 30, portanto necessitamos de alargar para mais 16 e vamos ficar com mais ou menos as obras alinhadas para depois poder aumentar logo a seguir.
A ideia de quanto é que é o investimento?
É assim, como sabe, os preços estão a aumentar brutalmente. Quando fizemos o projeto, era à volta dos 600 mil euros.
O Conselho de Ferreira do Zêzere tem sido dos mais fustigados no decurso das últimas semanas perante o atual contexto pandémico. Basta dizer que, nesta altura, segundo dados da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, estão confirmados 50 casos ativos, quando há um ano eram apenas 6. Não é por isso um indicador comparativo que possa tranquilizar o território ferreirense, que na incidência cumulativa tem 705 infecções por 100 mil habitantes, com risco de propagação muito elevado. Aliás, pelo Médio Tejo, só mesmo Ourém, 848 casos, e em Trocamento, 784, estão em pior situação na referida avaliação. O pior registro diário em Ferreira do Zêzere ocorreu a 4 de dezembro último, com um total de 13 novas infecções, registro esse sem igual nos últimos 9 meses desta indesejada contabilidade.
Rádio Web, o primeiro a informar.
A Câmara de Ferreira do Zêzere avançou para o cancelamento de todos os eventos pontuais que impliquem a utilização de espaços municipais, exemplo de encontros de coletividades, concertos, celebrações, conferências, palestras, sessões de teatro e de cinema, mercados e feiras de Natal, sendo que esta suspensão será revista de acordo com as indicações da Direção-Geral da Saúde, refere a autarquia ferreirense em comunicado. Também por razões de segurança, reforça o despacho do Presidente Bruno Gomes, o posto de turismo de Dornes será encerrado aos fins de semana. Para além disso, de 2 a 9 de janeiro, tanto a Biblioteca Municipal como as piscinas e ainda os postos de turismo estarão encerrados ao público.
Rádio Air, informação.
Vila Nova da Barquinha assistiu à inauguração da sua unidade de cuidados na comunidade Almorol, estrutura situada na rua 25 de Abril, sendo que esta sessão formal contou com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Salles, com Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, a servir de anfitrião. Está em causa um serviço que resulta da recuperação do edifício onde se situavam as antigas instalações da Junta de Freguesia de Vila Nova da Barquinha. sendo que a unidade de cuidados na comunidade irá abranger não só o território barquinhense, mas também Constância e Entroncamento. No período de intervenções, nota para as palavras de Fernando Freire, que fala na melhoria dos cuidados de saúde.
A unidade de cuidados da comunidade Almorol contribui para a melhoria do estado da saúde e da população residente nos concelhos de Constância, Entroncamento e de Vila Nova da Barquinha, através da prestação de cuidados de saúde de proximidade, no domicílio, na comunidade, no local de trabalho, nas escolas, nas instituições, nas IPSS, nos diferentes sítios ou locais do nosso concelho, onde haja vulnerabilidade, onde haja risco, onde haja dependência, com respostas integradas, articuladas, diferenciadas e de proximidade às necessidades de todos os cidadãos.
Diana Leiria, diretora do Grupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, começou por agradecer toda a ajuda do município, mas ainda reforçou nestes tempos difíceis de pandemia, ao mesmo tempo que sublinhou a vantagem deste espaço agora inaugurado.
Antes de mais, queria agradecer à Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Fernando Freire, por toda a ajuda, por toda a articulação que tem feito connosco nestes tempos tão difíceis de pandemia. E na sua pessoa agradecer também a toda a autarquia e a todos os presidentes de junta que tanto nos ajudaram ao longo destes quase 2 anos de tempos muito difíceis. Agradecer também por nos ter facultado este espaço e por terem renovado o espaço para que a nossa OCC pudesse finalmente ser uma casa única e juntar e reunir a sua equipa num único espaço.
Face às últimas alterações decorrentes da situação de calamidade no âmbito da pandemia Covid-19, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, que integra os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, tem em vigor um conjunto de novas regras para as visitas aos doentes internados nas suas 3 unidades hospitalares. Essas presenças podem ser feitas a qualquer dia da semana, mas apenas é permitida a permanência de um familiar amigo por doente, sendo que cada visita terá a duração máxima de 30 minutos. Só são permitidos visitantes maiores de 12 anos. As visitas podem ser realizadas no período entre as 15 e as 18 horas, à exceção da urgência médico-cirúrgica e de medicina intensiva, cujo horário é definido pelos próprios serviços. É absolutamente proibido qualquer tipo de contacto físico entre o doente e os visitantes, devendo manter-se a distância de segurança de 2 metros. É também obrigatório o uso de máscara cirúrgica, a apresentação de certificado digital ou certificado de recuperação e a apresentação de teste à Covid-19, tendo este mesmo exame que ser apresentado nas seguintes modalidades: resultado de teste PCR realizado nas 72 horas anteriores ou resultado de teste de antigênio de uso profissional com relatório laboratorial realizado nas 48 horas anteriores à sua apresentação. Os visitantes poderão marcar a realização de teste PCR no CHMT de acordo com instruções a definir. Para além da apresentação do resultado do teste, quando se deslocar ao hospital, deve garantir que não apresenta sinais ou sintomas da doença.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 51 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Ferreira do Zêzere, suspeito de tráfico de droga. No decorrer de uma ação de patrulhamento e fiscalização, os militares da GNR verificaram que o indivíduo demonstrava um comportamento nervoso e que existia um odor a estupefacientes dentro da viatura. Após diligências policiais, foi possível encontrar e apreender 15 doses de liamba. O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Tomar.
Informação.
2022 vai resultar em aumentos da tarifa de resíduos ao consumidor no Conselho do Entroncamento. Isto depois de vários anos em que a autarquia suportou parte desse custo. Como explicou Jorge Faria, em entrevista à ERTE, este aumento resulta da necessidade de equilibrar as contas do setor, possibilitando, reforçou o Presidente da Câmara, a renovação das estruturas de saneamento básico.
Vamos continuar a fazer investimentos de reabilitação profundos ao nível das infraestruturas de água, saneamento e pluviais, que se têm, começam já a ter reflexos, não só na melhoria do sistema, na otimização do nosso sistema de abastecimento de água e de saneamento, e que nos tem permitido não ter aumentado as tarifas até agora. Nós, nestes últimos 6 anos, não aumentámos uma única tarifa de água, saneamento e resíduos. Vamos agora para 22, já foi aprovado por unanimidade, aliás, na Câmara Municipal, o aumento de 30% da tarifa dos resíduos, porque, mas por uma razão simples, é que nós, ao nível da entidade que nos faz o tratamento dos resíduos em Alta, a RFDJ, nos últimos 4 anos, salvo erro, o custo de tratamento de tonelada de resíduos aumentou 65%. Nós até hoje conseguimos não refletir esse aumento, mas agora temos que fazer um aumento de 30%, mas que no total da fatura dos munícipes esse aumento é relativamente, é apenas de cerca de 5% na fatura global. Mas isto também porque achamos que é importante que as infraestruturas da cidade, que obviamente estão tapadas, aliás, que é daquelas coisas que incomodam muitas pessoas, que é fazer buracos na rua e às vezes não são logo de imediato tapados, porque não, tecnicamente também nem é possível, mas é também, e temos sido interessados aí a fazer um trabalho de renovar infraestruturas para mais de 40 ou 50 anos, ou seja, é a nossa perspectiva é melhorar a cidade nas várias dimensões.
O Rotary Clube Tomar Cidade apresentou os moldes associados ao projeto Abraçar o Rio com a finalidade de contribuir para a proteção, planeamento e ordenamento dos recursos hídricos subterrâneos e à superfície, sendo que o objetivo passa por valorizar o Nabão. O projeto, parcialmente financiado pela Fundação Rotária Portuguesa, conta com o envolvimento do Rotary Clube de Ancião, Nascente e Curso do Rio, e o Rotary Clube de Fátima, no Conselho de Orém, Curso e Nova Nascente do Rio, numa reunião de trabalho que se realizou no edifício da Levada, em Tomar, e que contou com a presença dos representantes das entidades municipais de Tomar e Ancião, Orém esteve ausente, e dos representantes das juntas de freguesia, cujos territórios são atravessados pelo curso do rio, nota para as palavras de Paulo Diogo, presidente do Rotary Clube Tomar Cidade, que enquadrou então as linhas mestras do projeto.
O que nós gostaríamos era que, ao longo do rio, pudéssemos identificar aqueles que são, numa primeira fase, enfim, aquilo que ficou combinado na reunião hoje foi estruturar aqui uma calendarização, um plano económico, um plano financeiro, e balizar muito bem quais é que são as ações previstas neste projeto, mas, querendo envolver também a comunidade escolar e a comunidade mais jovem, aquilo que nós gostaríamos era que na primavera do próximo ano conseguíssemos ter alguns locais ao longo do rio, nos três concelhos, locais assinalados, locais de pontos de interesse, nos quais iriam ser colocadas umas placas que nós iríamos produzir com um pouco da história, um pouco da geografia do rio e daquele local em específico, como uma leitura por QR Code, para quem se aproximasse pudesse ter essa informação. E no fundo hoje foram aqui ouvidas algumas sugestões por parte dos senhores presidentes de Câmara, por parte dos senhores presidentes de Junta presentes, o que nos faz crer que temos aqui um projeto com muito interesse. Temos sentido, desde que fizemos a sua apresentação pública, temos sentido uma grande interesse por parte da sociedade. Tivemos aqui algumas pessoas que, não sendo rotários, nem sendo das entidades municipais, também quiseram acompanhar-nos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Web.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.